Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Porque o UOL está destacando aqui uma fala do ex-ministro da Justiça, ex-presidente do STF, o Nelson Jobim. Ele chama de retaliação generalizada após atos, essa reportagem aí que a nossa equipe já está abrindo. Retaliação generalizada após atos fortalece Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça, que também presidiu o STF, disse ser necessário ter sapiência e clareza ao tratar do incidente do dia 8, porque um acerto de contas após atos golpistas pode revigorar o ex-presidente. Vou abrir aspas, tá? Para aqui separar o que ele disse. Nós temos que saber ter tolerância. Se o governo e os democratas começarem a agir com uma retaliação generalizada, vamos ter uma radicalização. E aí isso fortalece Bolsonaro. Bom, e aí, tem que ter tolerância com o golpismo, Augusto? Secretário, perdão.
Eu acho que não, tolerância não é a palavra. O ex-ministro Nelson Jobim é uma das figuras políticas mais experientes, passou por todos os cargos, foi deputado constituinte, foi ministro supremo, presidente supremo, ministro da defesa, tem uma experiência vasta no campo político, um respeito muito grande por absolutamente até campos ideológicos diferentes, e faz uma análise de quem está vendo de fora que tem que ser totalmente respeitada. Mas eu não vejo a fala dele como uma espécie de sugestão de que tenha que haver qualquer tipo de tolerância. Não, não é tolerância. A partir do momento em que as investigações estão sendo feitas de forma republicana, seguindo o texto da lei, é a resposta que o Poder Judiciário e a sociedade têm que ter a uma tentativa de golpe. Não está aqui atropelando direitos, não está fazendo revanchismo. Eu fui questionado há pouco tempo atrás se não estaria havendo uma espécie de denuncismo, por exemplo, com pessoas que divulgam em redes sociais fotos ou vídeos de golpistas que estavam aqui em Brasília. Se isso não seria um denuncismo? Não, a resposta é não. Não há nenhuma perseguição ideológica, não há um viés ideológico nisso. Há a exposição de atos criminosos. Golpistas tentaram destituir um governo democraticamente eleito. Os cidadãos, a sociedade civil, ao enxergar essas imagens, que foram muitas vezes publicadas pelos próprios golpistas, tem o dever cívico de comunicar isso e de expor. Não é um denuncismo, é um papel de todo e qualquer cidadão que pode ser de campo ideológico diferente, pode ser até apoiador do ex-governo, mas que sabe que as instituições e o voto democrático, ele precisa ser respeitado, porque senão nós não podemos viver numa democracia. Portanto, eu não vejo nas palavras do ex-ministro Nelson Jobim qualquer sugestão de tolerância, não. Não há. Precisa ter uma resposta, essa resposta está sendo dada. Basta que ela seja dada e está sendo dada de acordo com a lei, respeitando, obviamente, todos os ditames da Constituição. É isso que está sendo feito.
É isso aí, e dando todo o direito de defesa, né? Amplo direito de
Claro.
defesa àqueles que forem acusados. Secretário, obrigado por nos atender, viu? Um abraço, ótimo trabalho para o senhor.
Imagina, estou sempre à disposição. Um abraço, Vitor.
E a pergunta que eu te faço é se há risco da empresa falir, não é? Porque a recuperação judicial é para dar um fôlego, mas pode não trazer esse fôlego que a empresa precisa, né?
Olha, vamos colocar de uma maneira bastante prática, né? Ela tem muita chance de falir, né? De deixar de existir como negócio, né? Ela não vai, por que isso, né? Ela não contabilizou o total de 43 bilhões de reais de dívida que ela tem. Ela não contabilizou no balanço dela 20 bilhões. Então, ela tem um patrimônio líquido hoje, se você pegar o total de ativos que ela tem, menos os passivos, sobra um patrimônio líquido para ela de 14 bilhões de reais. Se ela vai aumentar o passivo dela em 20 bilhões de reais, reconhecendo mais essas dívidas, o patrimônio líquido dela vai ficar negativo em 6 bilhões de reais, né? Que é o que ela tem de patrimônio, menos a dívida, sobra os 6 bilhões de reais negativo. O patrimônio líquido dela vai ficar negativo. Então, quem. Agora, o que se espera que aconteça? Alguns investidores, sócios da Americanas, vão ter que chegar e colocar dinheiro em cima da mesa. Quanto? Para zerar o patrimônio líquido dela, pelo menos 6 bilhões de reais, para começar o negócio. Depois a gente vai ter que avaliar as condições econômicas dela continuar existindo. Qualquer empresa só existe se ela gerar vendas suficientes, receitas suficientes, para pagar os custos dela e remunerar as pessoas que têm créditos contra ela, quem são os acionistas e os credores. Então, ela vai ter que pagar as dívidas dela ao longo do tempo. Ela precisa pagar, então, 40 bilhões de dívida, menos 20 que ela vai pagar, mais 20 bilhões de dívidas ao longo do tempo. Ela vai ter condições econômicas de fazer isso, vai precisar rever todo o negócio dela. Porque ela chegou nessa situação por um motivo só. Ela ocultou o fato mais importante que uma empresa tem, qual seja, a rentabilidade dela. Ela ocultou prejuízos da ordem de 20 bilhões de reais. Então, a gente já sabe que, pelo menos nos últimos 10 anos, ela gerou prejuízo, né? Gerou prejuízo. Então, para que ela não vá à falência, ela precisa convencer pessoas a investir, e as pessoas só vão investir se tiverem convencidas que daqui para frente ela vai conseguir gerar lucro. Essa é uma conta difícil de ser feita, é uma conta que envolve muitas, muitas análises, e eu tenho certeza que vai demorar um tempo para a gente saber. Enquanto isso, as condições financeiras da empresa estão piorando gradativamente.
Pois é. E a pergunta que aparece também para muita gente é, primeiro, para os funcionários, né? Como é que fica a situação dos funcionários? E outra ponta, e os acionistas das Americanas, né?
Bom, então vamos começar com os funcionários. Se você levar em consideração que ela vem tendo prejuízo, ela vai precisar fazer uma mudança importantíssima no negócio. Então, provavelmente, ela vai ter que cortar funcionários. Se ela tem, como divulga, 40 mil funcionários, uma boa parte disso vai deixar de ser funcionário dela para viabilizar um programa de recuperação de resultados, ou de melhoria de resultado. Pelo caixa que ela tem hoje, que olha, são números que a gente vai tateando, eu teria dificuldade de dizer que esses números estão completamente corretos, porque as informações não são oficiais. Os números que apresentam hoje são de um caixa de 250 milhões de reais. Se ela só pagar os seus funcionários, então ela tem condições de pagar a folha de pagamentos por 4 meses e meio. Desculpe, só dar uma limpada na garganta. O problema é que ela não tem só funcionários para pagar, né? Ela tem alguns credores, uns fornecedores para pagar, tem impostos para pagar, tem despesas normais para pagar. Então, a situação é complicada. Os funcionários estão vivendo, de fato, um momento de ameaça. Os acionistas, vejam. As ações foram negociadas agora, eu estou olhando aqui no aplicativo de cotações, e elas estão sendo negociadas a R$ 1. Né? Os acionistas, há acionistas que compraram ações a R$ 80, a R$ 60, a 50, 40, a 20, a 10, a 5. E essas ações tendem a cair, desculpe, até R$ 0. Né? A gente sabe que de zero ela não passa. Em que ambiente essas ações poderiam ter um preço melhor? Se alguém fizer um resgate da empresa, colocar ali, vamos colocar 15 bilhões de reais, e a empresa, a partir daí, começar a ter lucros. Então, esses R$ 1 vão poder virar 1,10, 1,20, 1,30, e ao longo do tempo, recuperando. Mas os acionistas minoritários, de fato, eles vão amargar um prejuízo. Se compraram aí acima de R$ 5, e podem ter um prejuízo de 100% se a empresa não sobreviver.
Vamos torcer para que a situação melhore, viu? Obrigado, Pedro Paulo Silveira, pela participação. Um abraço.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. UOL.